Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Mesael Caetano, que é ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná e membro da Comissão de Análise de Cotas Raciais no TRT. E o tema da nossa entrevista de hoje são as chamadas garantias constitucionais. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Mesael. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica Alves. Boa tarde, amigos da Rádio É Paraná, AM630. Meu muito boa tarde aos nobres magistrados, juízes, procuradores, promotores, advogados. Vou mandar um abraço especial para o meu amigo Dr. Joatan Marques de Carvalho, que está gozando da sua nobre aposentadoria.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista de hoje, eu queria pedir para o senhor explicar primeiramente para os nossos ouvintes a definição desse conceito de garantias constitucionais. O que, que é isso?
Olha, Jéssica, os direitos e garantias constitucionais ou fundamentais presentes na Constituição do Brasil é um termo referente a um conjunto, né, de dispositivos contidos na Constituição de 88, destinado a estabelecer direitos, garantias, deveres aos cidadãos. Esses dispositivos, eles são sistematizados na Constituição e dão uma noção central, básica, que regulam a vida social, política e todo o cidadão e jurídico de todo o cidadão. Talvez o cidadão comum ele não perceba, mas ela é tão notória na vida das pessoas. Por exemplo, quando um cidadão ele procura acesso à saúde, é um direito fundamental previsto no artigo 6º da Constituição, que é um direito social, mas ele é fundamental porque a saúde, ele é um bem de primeira grandeza. E os direitos fundamentais, Jéssica, encontram-se regulados não só no artigo 5º da Constituição, mas também do 5º ao 17º, e trata também de outros assuntos importantes, né? Não só da questão individual. Trata dos direitos civis, trata dos direitos políticos. Os direitos civis, por exemplo, direito ao voto, né, os direitos sociais, saúde, educação, moradia, os direitos econômicos, né, direitos culturais, direito à cultura, direito a... O artigo 5º também é provido de 180 incisos, traz no seu conteúdo direito que enfatiza a igualdade perante a lei. Essa igualdade, ela traz uma certa... Ela é organizada na própria Constituição em uma certa hierarquia, né? Vida, liberdade, igualdade, direito à segurança, à propriedade, um direito de primeira grandeza, à vida. A ninguém é dado o direito de tirar a vida. Ao Estado é dado o direito... Ao Estado é dada a obrigação de garantir a vida desde a sua concepção na vida uterina até a vida plena do cidadão, mas essa vida deve ser sempre gozada respeitando todos os seus princípios, da dignidade da pessoa humana, uma vida sem sofrimento. O próprio artigo 5º também garante nessa de uma dimensão muito grande, que é a liberdade. Você não faz, não se faz uma democracia plena sem a liberdade, viu, Jéssica? Não, não, nós, cidadão, nós temos que garantir essas liberdades individuais, né, o direito à informação, o direito à liberdade de opinião, à liberdade de expressão, o direito à liberdade de ir e vir, né? É lamentável, Jéssica, quando você vê uma pedageira cercar uma estrada, fechar uma estrada, porque de obrigar o cidadão a pagar um pedágio, às vezes que nem sequer pode pagar esse pedágio no seu dia a dia. Estava vendo uma matéria ontem, acho que era uma matéria do norte do Paraná, duas cidades do interior, Arapongas, e eu não lembro da outra cidade,
uma cidade próxima.
Próxima, ali de 2 quilômetros, as pessoas têm que pagar R$8 para se deslocar de uma cidade para outra. Isso aí é ferir a liberdade de ir e vir, direito à segurança. Nós temos direito à segurança. É uma garantia fundamental de primeira grandeza o cidadão viver com segurança, né? Respeito ao direito de propriedade, uma alimentação, né? Moradia, uma moradia digna. O cidadão tem direito a uma moradia digna, alimentação digna, né? Às vezes o cidadão chega no final de sua vida, Jéssica, e não tem uma proteção nenhuma, não conseguiu amealhar a renda para manter a sua vida com dignidade. Aí entra que a questão da previdência social, uma previdência social ampla para todos os cidadãos, para ao menos garantir a subsistência mínima das pessoas, né? Assistência aos desamparados, enfim. É um rol, né, de garantias fundamentais que o cidadão tem. Nós também temos, a Constituição traz no artigo 7º, que são os direitos sociais, direitos individuais do trabalhador, direito a férias, a 13º, ao FGTS. Então, esse rol de garantias que está presente no artigo 5º, principalmente, no artigo 5º da Constituição, ao meu ver, é a principal ferramenta do cidadão que pode, de certa forma, se contrapor ao Estado, ao poder do Estado. E o dever do Estado é garantir, ao meu ver, cidadania e felicidade para a nação. O Estado não deve atrapalhar. O cidadão que é eleito pelo voto livre, secreto e universal, essas pessoas que estão nos representando aí, eles não devem ir para exercer esses cargos para atrapalhar. Eles devem fazer com que esses direitos sejam garantidos e colocados em prática. Avanço. Poucas constituições do mundo, Jéssica, poucas constituições do mundo têm garantias constitucionais de primeira grandeza como tem a nossa Constituição atual.
Uhum. E, doutor, queria pedir para o senhor falar justamente um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes, da importância jurídica e social que a promulgação da Constituição de 88 representou no âmbito das garantias constitucionais. Como que era antes disso e como que ficou depois?
Olha, Jéssica, a Constituição de 88, também chamada de Carta Constitucional, é a lei suprema da nação, onde contém normas relativas importante a formação dos poderes públicos. Ela organiza a forma de governo, distribui competências e também direitos e deveres do cidadão, nos traz direitos e deveres do cidadão. E importante para se fazer uma leitura do que vem a ser a grandeza dessa Constituição, Jéssica, já no preâmbulo da Constituição, já nos próprios princípios da Constituição, ela já traz, já dá uma dimensão tão, tão grande, tão importante foi qual é essa Constituição de 88. Por exemplo, no artigo 3º da Constituição, Jéssica, ela norteia alguns objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O artigo 3º, no inciso 1º, diz, né, que é objetivo da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aquele que administra o país, seja ele governador, presidente, vereador, né, seja ele que opera o direito, o judiciário, o legislador, ele tem que sempre visar, buscar essa igualdade de no país, que é buscar sempre criar normas e até mesmo também no momento de colocar a norma em prática, buscar fazer com que essa sociedade seja livre, que essa sociedade seja co-irmã, seja solidária, que a sociedade não se divida.
Não entre em conflito.
Isso,
né?
Em alguns momentos, igual nós estamos vivendo agora, Jéssica. Nós estamos vivendo no país, foi plantado no país uma divisão de classe social muito grande. Existe aí um conflito muito grande entre direita, entre esquerda, né? É notório isso, infelizmente. E quem plantou isso? Quem plantou é quem administra o país. Não vou apontar, nominar ninguém neste momento, mas algumas pessoas que em todos os meios, Jéssica, em todos os meios, seja no meio da comunicação social, seja no meio político, no meio jurídico, seja através de algumas postagens individuais, algumas pessoas estão colocando essa divisão de classe. E não é o objetivo, né? É importante também, Jéssica, que se garanta a erradicação da pobreza, é um dos objetivos. É preciso sempre governar buscando reduzir as desigualdades sociais e regionais. Nós não podemos ter no país, Jéssica, é preciso criar políticas de busca de igualdade. É isso que a Constituição diz, né? Foi isso que pensou o Conselho de 88. Nós não podemos ter um norte pobre, um nordeste pobre e um sudeste extremamente rico, um sul rico e o resto do país pobre. A Constituição diz que é preciso reduzir as desigualdades sociais e, acima de tudo, Jéssica, o operador do direito, o administrador público, ele tem que sempre buscar a promoção para o bem de todos, né? Vê-se nesse momento algumas políticas públicas, Jéssica, que privilegiam alguns grupos sociais que são mais abastados e se retira direitos de outros grupos sociais. Isso aí só vai aumentar a desigualdade social no país, só vai aumentar o conflito social. E não é isso, Jéssica, que diz a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil faz nos seus textos, nas suas diretrizes, seja lá no preâmbulo, seja nos objetivos, seja nas próprias garantias constitucionais, ela diz que nós temos que buscar sempre uma igualdade formal, uma igualdade material entre todos os brasileiros que aqui vivem.
Uhum.
E há avanços. Nossa Constituição, ela é uma Constituição extremamente avançada, mas infelizmente alguns conflitos políticos vêm ocorrendo no país, né? E a gente vê que, infelizmente, algumas garantias constitucionais vêm sendo rasgadas à luz do dia.
Uhum. Doutor, eu queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho para a gente agora sobre as principais garantias individuais que estão expressas na Constituição Federal. O que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Pois é, Jéssica, são várias as garantias constitucionais, né? Ou garantias ao habeas corpus, ao habeas data, ao mandato de segurança, garantia à legalidade, né? É uma garantia importante, esse princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou não deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Se não estiver na lei, não tem validade no mundo, né? É importante também uma garantia constitucional muito importante, Jéssica, essa garantia da integridade. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano, uhum, ou degradante. Ontem eu estava vendo uma reportagem, Jéssica, ou antes de ontem, daquele jovem que foi agredido lá em Goiânia por simplesmente por estar exercendo uma liberdade constitucional garantida, e ele teve a sua integridade física extremamente violada por um policial que lhe quebrou um cacetete na sua testa. Isso aí é uma afronta a qualquer cidadão. O papel da polícia não é esse, o papel da polícia é proteger, porque a Constituição garante, Jéssica, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, é livre a manifestação de pensamento, é livre a liberdade de greve, é livre a liberdade de consciência e assistência religiosa, enfim, é livre também ao cidadão se manifestar, seja qual governo for, Jéssica. Todo cidadão tem o direito de vir a público e se rebelar de maneira pacífica e expressar o seu não contentamento com que qualquer governo seja, seja ele de esquerda, de direita, de centro, seja prefeito, seja governador, todo cidadão tem essas garantias constitucionais, né? E aquele menino que teve o seu corpo violado por aquele policial, ele deve usar o seu direito de petição, que é um direito constitucional garantido a qualquer cidadão, e buscar um ressarcimento dessa violação que ele sofreu. Importante, Jéssica, também, você vai perguntar, mas eu queria falar também da liberdade de informação.
Uhum.
A liberdade de informação é assegurada a todos, o cidadão, todo cidadão tem direito à informação, é dever dos administradores públicos prestar contas ao cidadão. É importante que esse direito de informação, por meio de uma lei específica de 2011, é importante que o cidadão saiba que ele tem o direito de ir num órgão público e busque essas informações, e o Estado deve sim, o Estado ele também deve prestar essa informação, porque o Estado também está submetido à égide da lei. Viu, Jéssica?
Uhum.
É importante que o cidadão saiba disso, é importante que o cidadão saiba que o Estado, o administrador público, ele não está acima da lei.
Sim.
Está adstrito à lei e deve sempre respeitar esse direito de informação. Com relação ao direito de reunião e associação, todo cidadão pode se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos e público. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Ninguém pode ser obrigado a associar ou permanecer associado se não quiser. Então, é importante que aquele jovem que estava protestando contra um governo que ele acha que não é um governo que vai de encontro com os seus anseios de cidadão, ele teve esse direito de estar ali, é direito dele. Né? Alguns cidadãos entendem, Jéssica, que o cidadão não tem direito à greve. Tem direito à greve. O cidadão tem direito de se reunir pacificamente e o cidadão tem direito, sim, de fazer a crítica. Né? Porque nós vivemos num Estado de direito. É uma garantia do cidadão viver num Estado onde a lei não pode prejudicar o seu direito. A lei não pode prejudicar, a lei deve assegurar sempre. É importante que o cidadão saiba que no Estado de Direito ninguém está acima da lei. E aquele que exerce o poder, ele também está adstrito à lei. Né?
Uhum.
A polícia não tem o direito de agredir. A polícia tem que usar a sua força no momento em que ele está exercendo o seu dever de polícia, Estado policial, mas o Estado, se o cidadão está exercendo o seu direito pacificamente, cabe simplesmente a polícia lhe assegurar essa liberdade. Não cabe ao policial, não cabe a quem quer que seja, chegar agredindo um cidadão em qualquer local público porque está exercendo um direito constitucional, que é o direito de reunião, direito de protestar.
Uhum. O tema do nosso programa de hoje são as garantias constitucionais. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Mesael Caetano. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá.
Olha, Jéssica, não dá para se aprofundar em todas as garantias constitucionais, né, falar sobre racismo, falar sobre os crimes hediondos, falar sobre as garantias processuais, falar sobre o mandato de segurança, falar sobre a extradição, nenhum brasileiro não será extraditado não, e não será concedido estrangeiro a estrangeiro para o crime político ou de opinião. Enfim, são garantias constitucionais importantes, a ação popular, que nós vamos depois se aprofundar nela, o direito a uma defensoria pública, o Estado deverá prestar assistência jurídica integral aos que comprovarem sua pobreza, gratuidade de certidões. Enfim, são várias garantias constitucionais que a nossa Constituição assegura ao cidadão. Ainda bem, né, Jéssica?
Ainda bem, né, doutor?
Ainda bem que nós temos algumas garantias constitucionais, porque o que se percebe é perceptível em alguns cidadãos, Jéssica, que quando lhe é otorgado o poder, há uma transformação notória no cidadão, que ele acha que ele não tem dever com os demais membros da sociedade e parece que ele está acima da lei. Não é. No Estado de Direito, nas democracias, o que deve prevalecer são a lei, e essas garantias constitucionais, elas são ferramentas de primeira grandeza para quando o cidadão se sentir agredido ou se sentir lesado pelo próprio Estado. Porque, infelizmente, às vezes o Estado nos lesa muito. O Estado, às vezes, nos suprime algumas garantias importantes, como acesso à saúde, acesso a uma educação de qualidade, acesso a uma justiça ampla e para todas as pessoas.
Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes também, em citar para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, citar alguns exemplos de casos práticos em que as garantias constitucionais podem ser colocadas em risco. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Olha, Jéssica, essa semana, os últimos meses aí, nós tivemos algumas violações que eu reputo como grave, que é essa questão do princípio da liberdade individual do sujeito de ter a sua intimidade colocada em público. Por exemplo, o princípio do sigilo da fonte. Essa semana nós tivemos um cidadão brasileiro chamado Reinaldo Azevedo, um colega seu jornalista, que ele teve uma conversa sua exposta para a sociedade e ele acabou perdendo o seu emprego. Tem um processo da Lava Jato lá em Brasília, Jéssica, e essa violação foi liberado algumas conversas, e viu, Jéssica? E o Reinaldo Azevedo, ele teve uma conversa pessoal dele com uma jornalista. E não tinha nada a ver com o processo essa conversa. Talvez quem liberou essa conversa não teve nem a intenção, mas não percebeu que ali ele cometeu um erro grave que foi expor uma conversa pessoal. E ali, Jéssica, está um princípio importante, que é a intimidade das pessoas. A ninguém é dado o direito, Jéssica, de expor qualquer conversa, seja ela privada, pública, até mesmo pública, se o cidadão não tiver cometendo crime. E ali custou o emprego de um cidadão, né? Às vezes você pode não concordar com a postura jornalística do Reinaldo Azevedo, mas ali ele foi agredido de maneira muito forte, porque ele perdeu o seu emprego. E também, Jéssica, há também, às vezes, algumas prisões de maneira geral, que às vezes são prisões arbitrárias, que Às vezes o cidadão não está sequer cometendo algum crime e ali ele é preso e depois verifica-se que aquele cidadão não é colocado em liberdade porque não cometeu algum crime. Então, é uma série de constrição. Por exemplo, eu acho muito agressivo quando o cidadão vai num posto de saúde buscar um atendimento para manter a sua saúde e o Estado lhe nega. Enfim, são várias garantias constitucionais de maneira no seu dia a dia que são agredidas pelo Estado brasileiro, que dá, se for nomear aqui, são muito grande.
Doutor, queria pedir para o senhor falar ainda um pouquinho para os nossos ouvintes. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas para a gente finalizar, para a gente destacar que uma das principais garantias constitucionais são o direito ao habeas corpus e também ao habeas data. E pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que são esses dois termos e qual que é a diferença entre eles.
Pois é, Jéssica, o habeas corpus é cabível a todos os casos em que há um direito, quando o cidadão tiver o seu direito de locomoção, quando a sua liberdade estiver ameaçada, resultante de abuso de poder ou de legalidade. Quando se restringe a liberdade do cidadão, e que a Constituição Federal diz que no artigo 5º, inciso 67, diz que considera-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou comoção em sua liberdade de locomoção por liberdade. Quando tiver, de maneira simples, quando o cidadão sofrer um abuso de poder por parte do Estado e esse abuso de poder cerceia a sua liberdade, uma prisão onde não está presente os requisitos uns requisitos que diz lá no Código de Processo Penal, no Código Penal, que se deve ser feito uma prisão. Se não tiver presente aqueles requisitos, Jéssica, cabe nesses casos o famoso habeas corpus. O que visa o habeas corpus? Olha, Jéssica, visa coibir a constrição, seja na esfera civil ou penal. Não é um recurso, mas é uma ação autônoma. O cidadão que impetra o habeas corpus, ele é chamado de paciente, né? O habeas corpus é composto de duas espécies, que é o liberatório e o preventivo. Aquele cidadão que estiver iminente de sofrer uma coação, ele pode entrar na justiça com um habeas corpus liberatório. E o habeas data, Jéssica? O habeas data tem utilidade para assegurar o conhecimento de informações em relação à pessoa do impetrante. Você quer uma informação tua que está em algum órgão do Estado, se o Estado se negar de lhe fornecer essa informação, ele pode entrar com esse habeas data.
Uhum. Doutor Mesel, infelizmente nosso tempo acabou, meia hora, pouquinho tempo para a gente conversar sobre um assunto tão extenso que são todas as garantias do cidadão brasileiro, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Jéssica, muito obrigado, muito boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!